Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir. Poder Legislativo inicia os trabalhos do ano de 2024. A Alep reúne especialistas para discutir estratégias de combate ao analfabetismo. E na entrevista, uma conversa com o deputado Abimael Santos, do PL, que ocupa pela primeira vez uma cadeira no Parlamento Pernambucano. Eu sou Thaisa Lima, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui. Comentário do Plenário.
Foi dada a largada para o início dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2024. Os deputados realizaram nessa quinta a primeira reunião plenária do ano. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Carolina Flores, que traz os detalhes para a gente. Olá, Carolina, seja bem-vinda ao Assembleia Geral.
Olá, Thaisa. Olá, ouvintes. Quem vive a rotina das atividades em plenário da Alep sabe que a primeira reunião do ano legislativo tem um roteiro prevendo os discursos do presidente da casa, dos líderes das bancadas do governo e da oposição e a leitura da mensagem do governo. O discurso do chefe do Poder Executivo é, via de regra, o mais aguardado e o que traz um elemento de novidade, com o anúncio das iniciativas previstas para 2024 que dependem do aval do Parlamento. Mas neste 1º de fevereiro de 2024, quem veio ao plenário governador Eduardo Campos na manhã desta quinta presenciou uma reunião atípica, com a presença não só da governadora Raquel Lira e da vice Priscila Krause, mas de todos os titulares das secretarias estaduais, dividindo o mesmo espaço que os deputados. Depois do presidente da Alep, Álvaro Porto, do PSDB, abrir os trabalhos, com um discurso que enfatizou o papel da casa como território de diálogo e entendimento, Raquel Lira pontuou o balanço das ações do governo em 2023, com a afirmação de que o Parlamento Pernambucano é protagonista do processo de mudança desejado pela população. Ela disse que a harmonia entre os poderes não equivale à concordância total, indiscutível e permanente entre os deputados e o governo. Segundo Raquel, no sistema democrático, caminhos divergentes buscam um resultado único, que é a melhoria da qualidade de vida da população. Já a líder da oposição, Dani Portela, do PSOL, reavivou a queixa da falta de diálogo entre o Poder Executivo e a Casa. Ela analisou que os deputados foram surpreendidos ao longo de 2023 com notícias veiculadas pela imprensa de ações governamentais implementadas sem que a Alep e os movimentos sociais fossem ouvidos. Já o vice-líder do governo, Joãozinho Tenório, do Patriota, preferiu dar destaque aos consensos obtidos em relação a projetos governamentais, como o Pernambuco Sem Fome, o programa Chapéu de Palha e a autorização do empréstimo de até 3 bilhões de reais para ampliar a capacidade de investimentos do Estado. A conferir se a relação entre a Alep e o governo este ano vai ser de fato pautada pelo diálogo mencionado tantas vezes em plenário pelas autoridades presentes, Thaisa.
O povo na casa!
Me chamo Michele Ferreira, estou aqui representando a categoria dos policiais penais formados no último concurso público da Polícia Penal. Nós vimos hoje na Alep acompanhar a votação das emendas na LOA do governo de Pernambuco e estamos aqui reivindicando a nossa nomeação devido ao sistema prisional do Pernambuco estar em uma situação caótica, né? O sistema prisional do Pernambuco foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e estamos aguardando alguma posição do governo sobre nossas nomeações, que somos cerca de 1.000 policiais e aguardando, já estamos formados e até agora não tivemos nenhum posicionamento, nenhum cronograma.
O povo na casa!
No próximo bloco, o clima carnavalesco toma conta do Assembleia Geral com a história do Galo da Madrugada. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
No último semestre, uma audiência pública na Alep debateu estratégias para atrair e manter os adultos nas salas de aula. O objetivo é combater o analfabetismo, que em Pernambuco atinge 11% da população com mais de 15 anos. Saiba mais com Regina Guerra.
O analfabetismo atinge 11% da população pernambucana acima dos 15 anos. O dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE, mostra que estamos acima da média nacional de 5,6% e também revela que Pernambuco permanece estagnado no mesmo percentual desde 2018. Professores, parlamentares e gestores reunidos em uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa debaterão estratégias para levar e principalmente manter adultos em sala de aula. O governo do estado quer dobrar a quantidade de estudantes do EJA, segundo a gerente de políticas educacionais do campo da Secretaria de Educação, Valdênia Carvalho. Ela disse que idosos pretos e pardos são os mais atingidos, com índice que chega a 30%, mas a população-alvo inclui outros grupos.
Ainda nós temos os desafios dos assentamentos, né, dos acampamentos, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, né, dos ciganos, que a gente ainda precisa ter um olhar muito mais cuidadoso pela itinerância, né, e os demais grupos itinerantes que estão nessa luta pelo território e pela terra e nas periferias urbanas. Bairros, e aí eu queria destacar os presídios, porque a gente tem um atendimento especial aos presídios.
Parcerias com prefeituras e a reabertura de escolas de referência no horário noturno também foram citadas pela gerente. Na avaliação de Ronildo Oliveira, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o fechamento de turmas EJA observados em escolas de referência é resultado do que chamou de política da meritocracia. Com metas a bater para garantir os bônus, muitas unidades fecharam as portas para alunos fora da idade convencional. Hinaldo Lucas, da União Brasileira de Estudantes, também considerou o modelo de educação integral pouco inclusivo para quem precisa conciliar estudos e trabalho. O secretário de Educação de Camaragibe, Mauro Silva, trabalhou durante 10 anos no programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação. Ele acredita que a discussão precisa ir além da abertura de vagas, porque mesmo no período em que o país contou com uma política nacional que atendia 2 mil pessoas a cada ciclo, os resultados foram muito aquém do esperado.
A gente precisa, para a educação de jovens e adultos, trabalhar na perspectiva de públicos específicos, com metodologia específica, com currículos específicos, para que a gente possa dar conta, né, e mobilizar essas pessoas para que elas efetivamente aprendam.
Mostrar ao aluno e ao professor quais mudanças a educação pode promover na sociedade é essencial, na visão da representante da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Maria Luiz Alessio.
Que a gente precisa oferecer para um adulto que decide, depois de um dia de trabalho, tomar um banho e, em vez de sentar na frente da televisão para descansar, ir para uma escola ou para uma sala, uma associação, é mostrar para ele que ele pode ter um projeto de vida. E a gente só pode ter um projeto de vida se quem está diante dele também acredita naquilo.
O deputado João Paulo, do PT, que propôs a audiência pública, acredita que é preciso avançar nos debates e incluir problemas como o preconceito e a exclusão digital, que pode aumentar o abismo entre os mais pobres e empregos melhores. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Regina Guerra.
Assembleia Geral, Política, cultura e informação. Vamos festejar!
Hoje vamos conhecer a história do maior bloco de carnaval do planeta, o Galo da Madrugada, que anima os sábados de Zé Pereira desde o fim da década de 1970. Os detalhes com Tiago Cavalcante.
Em 23 de janeiro de 1978, nasceu o Galo da Madrugada, o gigante da Ponte Duarte Coelho. Mas essa história começou um pouco antes, num belo dia de primavera, em novembro de 1977, quando um grupo de amigos decidiu que no sábado de Zé Pereira iriam se fantasiar para sair nas ruas, com uma orquestra de fundo. Eram eles Cláudio Guerra, Mauro Freire, Antônio Carlos Freire, conhecido como Neném, e Enéas Freire, o famoso Neinha, fundador oficial do bloco. Eles lembram que a tradição dos blocos estava um pouco esquecida, e a ideia era manter esse sentimento nostálgico de outrora, que acabou ganhando força e proporções inimagináveis. Para se ter uma ideia, no segundo ano, o bloco teve um público de 400 pessoas, algo considerado fora do normal, já que não existiam agremiações com tanta expressividade na época. Os organizadores tinham o costume de inscrever as fantasias dos foliões, como forma de controle, mas devido ao sucesso do bloco, que rapidamente atingiu a marca de 10 mil pessoas, ficou inviável manter essa medida. Atualmente, o Galo possui, em média, um público de 2 milhões e 500 mil pessoas, sendo considerado o maior bloco de carnaval do planeta, pelo Guinness Book. Essa certificação veio em 1994, quando o público chegou a 1 milhão e 500 mil foliões. E em 2009, a Assembleia Legislativa de Pernambuco consagrou o bloco como patrimônio cultural imaterial do Estado. Como diria a música, ei pessoal, ei moçada, o carnaval começa no Galo da Madrugada. Vamos frevar, vamos festejar. Tiago Cavalcante, para a Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, confira a entrevista com o deputado Abimael Santos, do PL. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A Assembleia também está nas redes sociais. No Twitter, @LEPOficial, no Instagram, @AssembleiaPE e ainda facebook.com/AssembleiaPE. Curta, siga, conheça as novas leis e acompanhe o trabalho dos deputados estaduais.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O deputado Abimael Santos, do PL, eleito pela primeira vez nas últimas eleições, é o nosso entrevistado. Ele conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre o mandato parlamentar, a infância no Recife e o trabalho que desempenhou no Polo de Confecções do Agreste. Vamos conferir.
O senhor está como deputado estadual aqui na Alep e essa é a sua estreia na política. O senhor é vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. O senhor também participa do Colegiado de Meio Ambiente. E eu queria saber como é que está sendo esse começo. Como é que é o trabalho parlamentar? Se é muito diferente da militância política com as bases ou não? E como é que está sendo o seu relacionamento com os outros parlamentares aqui da casa?
Olha, é uma experiência nova. E a minha vida, por si só, é uma vida de muitas experiências de trabalho. É totalmente diferente como militante, né? Como militante, você fala quase o que você quer, você não pesa as palavras que fala. Como militante, você expõe mais aquilo que sente. Mas como deputado, existe um peso no que você fala. Lá no nosso gabinete, temos o WhatsApp de denúncia, eu recebo várias denúncias. Se fosse como militante, todas elas iriam para a mídia. mas como deputado eu tenho que selecionar, pesquisar, procurar saber se é verdade, aonde vai atingir, a quem vai atingir, a melhor forma de expor ela. Então tenho responsabilidade, inclusive esses dias a gente fez uma denúncia de um caso que estava acontecendo no Agreste, de um furto de água. Usamos a tribuna e colocamos esse vídeo na mídia e caiu na mão da polícia. A polícia prendeu tanta gente que estava desviando água lá no Agreste. Isso foi muito pesado, porque o Agreste é onde eu moro. Então, eu pensava que a denúncia era pequena, mas quando foi para a mídia e que a polícia, né, a Compesa junto com a polícia foi escavacar, tinha muito furto e foi descoberto que... numa cidade de Santa Cruz era desviado 60% da água da cidade.
Nossa.
E eu não tinha, assim, eu não sabia o peso de até onde ia isso.
O senhor mora em Toritama, no Agreste Setentrional.
Sim.
Mas antes de ir morar em Toritama, o senhor cresceu aqui no Recife, no bairro, na comunidade de Nova Descoberta. A pesca, os seus assessores me contaram que a pesca era um meio de sobrevivência da família, que o senhor costumava pescar no açude de Apipucos. Isso. E que o senhor cresceu naquele lugar. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua infância na comunidade de Nova Descoberta, como é que era Nova Descoberta naquela época e como é que foi crescer lá.
Nova Descoberta era bom, né? Na época, para a juventude era bom. Como toda criança de subúrbio, né? De onde vim, a priori, aos 8 anos de idade, o nosso trabalho, né? A gente já ajudava dentro de casa para sustentar a família. A gente entrava nos canal e tirava areia dos canal para sustentar a família. Fui crescendo, a família também, os meus irmãos foi crescendo, passando a comer muito. E areia, a gente só conseguia juntar areia quando chovia. E o inverno, aí quando chegava o verão, não tinha como. Então, aí eu fui me adaptando, meu pai é desempregado, eu tive que arrumar uma forma de sustentar também a família, que foi ali em Apipucos, aquele açude que hoje eu tenho uma plena convicção de que é um açude nojento, um açude poluído, mas era dali onde a gente tirava o nosso sustento e tirávamos o peixe tanto para comer... mas também para vender para o pessoal da comunidade que gostava dos peixes. Então, a gente trabalhava nesse sentido para ajudar, minimizar a dificuldade dentro de casa. Mas era uma infância boa, empinando pipa, jogando bola, soltando peão. Tinha uma coisa que hoje em dia não tem mais. A gente pegava passava lá na Pedrosa, que é uma empresa de transporte que tinha, não sei se ainda tem em Recife, Pedrosa, Rui Barbosa. E lá na empresa a gente falava com os mecânicos da empresa para ele ceder aquelas rolimãs, para a gente tirar as ferranças. E quando não, eles pegavam umas peças do ônibus lá, da parte do eixo do ônibus, que era redonda, a gente pegava aquela jodinha, pegava o desodorante, botava um pauzinho e cortava e fazia daquilo e um carrinho, a gente saía.
Construía um carrinho.
Era coisa de criança, aquele coisa de lata, aqueles carros de lata, de leite. Então, isso era a infância da molecada. A gente não tinha dinheiro para comprar um carrinho desse. A gente fazia de lata mesmo e se divertia e era bom demais. Pega e se esconder, aquele negócio todo, fazia raiva aos vizinhos, coisa de criança de subúrbio.
Como muitas dos jovens de subúrbio do nosso estado, dos jovens da classe trabalhadora, em algum momento da vida, no final da adolescência, início da vida adulta, o senhor estava precisando arrumar um trabalho e o senhor migrou para Toritama, no Agreste Setentrional, para conseguir um trabalho lá na indústria da confecção. E a sua assessoria me falou que o senhor trabalhou em vários cargos da indústria de confecção. O senhor começou como serviços gerais, tem uma expressão para esse cargo.
É o caçaco.
O senhor começou como caçaco, depois o senhor passou a roupa, depois o senhor trabalhou em lavanderia. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa chegada em Toritama e da realidade dos trabalhadores do polo de confecções de Pernambuco.
A experiência foi boa, né? Porque eu estava com 19 anos, já exercia a função de marceneiro. Só que fiquei desempregado e fui-me embora tentar a vida no Agreste, pois uns primos meus que trabalhavam com marcenaria aqui foi tentar a vida em Toritama. Já estava um ano lá e fui ser marceneiro. Mas ao chegar em Toritama, o povo me chamou para trabalhar na convecção. Na porta da marcenaria, que eu ia trabalhar, já me arrastaram, disseram, bora trabalhar. Eu disse, eu não sei fazer. Não, a gente lhe ensina e me ensinaram a ser ajudante, caçaco. Aí de caçaco eu passei a ser passador de ferro dentro da confecção. Fui passar ferro, depois passar overlock, aí comecei a fechar peça, a rebater, que cada peça, cada do jeans, cada peça tem uma função, tem uma pessoa que faz aquela função. Aí eu fui passando gradativamente, depois que, eu acho que com dois anos e meio a três anos, já em Toritama, eu já sabia fazer tudo em uma peça, tanto do abanhado, que é a parte de baixo, como a cabeça de cós, que é o cós da calça. Então, tudo isso a gente eu aprendi, só que eu decidi migrar para outros caminhos. Já que eu aprendi isso aqui, eu gosto de estar sempre me reinventando. Aí passei para lavanderia e aí comecei a passar ferro, que já é outro tipo de passamento de ferro. Tudo da confecção, tanto do corte até a lavagem, eu já trabalhei em todas as áreas. Aí migrei aí para Compesa e depois fui vendedor de consórcio e fui pedreiro, fui servente, fui pintor e fui um
bastante
monte de coisa.
Bastante coisa, deputado.
Parei em eletricidade.
Além de carteiro, além de trabalhar na Compesa, além de vender seguros, como o senhor falou, o senhor foi eletricista e conseguiu um emprego na prefeitura de Toritama e era o moço da eletricidade, cuidava coordenava a eletricidade na cidade, né? Quando faltava energia numa escola, em algum lugar público, o senhor ia lá e organizava tudo. E participava também de grupos de discussão sobre política na cidade, se juntava e participava desses grupos. Mas efetivamente, na disputa política, o senhor só entrou em 2020, é recente, né? Disputou uma eleição de vereador lá em Toritama, teve 677 votos. Não conseguiu se eleger daquela vez.
Graças a Deus.
Mas no 2022, o senhor teve 43 mil votos. Mais de 43 mil pernambucanos confiaram no senhor e o fizeram deputado estadual. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa entrada na política e como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê esse crescimento do senhor?
Todo ser humano ele tem um plano e Deus dá a oportunidade de você desenvolver nesse plano. E ele está aqui para realizar esses sonhos e objetivos, que é um plano maior. No meu caso, eu não tinha interesse de ser político. O meu interesse é que a política melhorasse, que a política pública pudesse chegar mais perto do cidadão. E o que acontece? A Carlinha, a minha chefe de gabinete hoje, que era merendeira da escola do Estado, ela chegou para mim e disse... a gente já trabalhava essa questão na política, nos grupos de debate. A Carlinha disse, você pode ser meu vereador. Eu não tenho um vereador para votar, eu não tenho uma pessoa capacitada para votar e eu quero você para ser o meu vereador. E eu disse, não dá para mim, Carlinha. Eu não quero ser vereadora, mas eu preciso votar em alguém que tem o seu perfil, porque eu me identifico com o seu jeito de ser. Eu disse, tu quer que eu seja vereador? Eu disse, quero, então vou lançar meu nome e tu vai apoiar. E tu vai sofrer, porque tu vai editar os vídeos e a gente vai
fazer a campanha junto.
E ela foi até o fim na campanha de vereador. Por pouco eu não entrei. Fiquei primeiro suplente. E quando terminou, disse, realizei seu sonho, Carlinha. Eu agora vou tocar da minha vida na eletricidade. Ela disse, não, tem outro. Eu disse, qual é? Vamos para deputado. Eu disse, mas Carlinha, eu faço isso não. E a Carlinha foi, me incentivou a ser deputado. E na minha vida teve duas mulheres de fibra. Minha esposa, que mostrou o seu valor, e a Carlinha. Foi a mulher que dedicou-se, viu em mim o que eu não via. E ela abriu mão do seu emprego. Ela largou o seu emprego lá na escola para fazer a campanha comigo no último ano. No caso, faltava 6, 7 meses para a eleição. Ela pediu as contas e com a sua rescisão, ela gastava a sua rescisão andando comigo na rua, comendo pão com mortandela, para a gente seguir a campanha para deputado.
O senhor é bem ativo nas redes sociais. Aí queria que o senhor falasse um pouco dessa relação do senhor com as redes sociais, se o senhor acha importante esse canal de comunicação para o trabalho parlamentar.
Olha, foi, eu acredito que 90%... dar força para eu chegar aqui para ser deputado, porque já que eu não tinha família política, não tinha recurso financeiro, eu não tinha condições nem de botar gasolina no meu carro para rodar Pernambuco, o pouco dinheiro que eu tinha era para ir fazer as denúncias, cotinha entre os amigos para colocar gasolina para eu fazer as denúncias, só que eu consegui chegar em Pernambuco todo através das redes sociais. Então, a minha rede social ela é ativa e está aí uma coisa. Eu investo muito na rede social porque eu acredito que foi ela que me trouxe até aqui. Foi ela que me trouxe o conhecimento da população de Pernambuco e ela me faz entrar em lugares que eu não posso ir, que as minhas pernas não vai.
O estado de conservação das estradas de Pernambuco, das rodovias, isso. O abastecimento de água, são coisas coisas que o senhor sempre fala, que o senhor sempre está atento. Eu queria que o senhor falasse sobre essas pautas políticas e o senhor dissesse para a gente como é que faz para pegar a demanda do seu eleitor, da pessoa que acessa a internet, que se comunica com o senhor, que está lá na base e tem uma necessidade, como é que faz para transformar essa necessidade num projeto de lei?
A maioria desse projeto sou eu andando na rua. No dia a dia, né, que eu vou me aperfeiçoando, vou vendo, né, alguns casos que, do dia a dia, e a gente vai apresentando os projetos. Na questão hídrica, é que eu brigo muito, porque eu estou situado em um ambiente onde o povo não tem água. Eu mesmo sou um deputado que não tem água encanada. Eu moro em Toritama e chego, quando saio daqui da Lepe, vou para casa, não tem água na minha casa, tem que comprar um carro-pipa. E o carro-pipa que nós compramos, eu mesmo que compro, é um carro-pipa de açude, de barreiros, água imprópria para uso e até para o banho. Mas é o que nós temos, então fica difícil de eu sentir na pele e deixar o meu povo sofrendo com isso. Então o Agreste sofre com isso. E essas pautas que a gente briga, a questão da água, a questão das estradas, eu rodo muito. Em tudo que eu ando fiscalizando as obras, eu caio dentro do buraco. Quando eu caio dentro do buraco, eu não consigo ver o buraco e seguir em frente. Eu paro, para todo mundo, vamos denunciar. Porque eu não estou pagando imposto, não só eu, mas todo cidadão está pagando imposto. E ele me botou aqui para ser a voz dele.
Nós ouvimos o deputado Abimael Santos, do PL. A versão completa do Fala Alep está disponível no canal da TV Alep no YouTube, no Spotify e demais plataformas de áudio. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiário de jornalismo, Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães. Na apresentação, eu, Thaisa Lima. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.